Jornalismo. Rádio USP.
Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde, meio-dia e dois. Eu sou Mel Vieira e agora está no ar o Jornal da USP, no ar, edição regional desta terça-feira, 21 de março.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
O programa Saúde Mais Saúde Ribeirão aumenta em 20 milhões de reais a verba para a Beneficência Portuguesa e para a Santa Casa em Ribeirão Preto. Segundo a Prefeitura, as instituições vão receber mensalmente até 50% a mais que o valor pago pelo SUS, que estão defasados desde 2018. O reajuste financeiro vai atender atividades de alta complexidade em oncologia, cirurgia cardiovascular e vascular e ortopedia. O anúncio feito pelo prefeito Duarte Nogueira ontem na sede da prefeitura indica que até dezembro deste ano serão acrescidos parcelas mensais de R$ 850 mil reais à Beneficência Portuguesa e R$ 1 milhão e 100 mil reais para a Santa Casa.
Destaques do Jornal da USP.
Na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em Ribeirão Preto, pesquisadores desenvolveram uma técnica para fazer o diagnóstico de câncer a partir da análise de compostos orgânicos voláteis em amostras de saliva e urina. Com o uso de equipamentos de laboratório, o método transforma as amostras em vapor, de onde são extraídos os compostos voláteis para identificar alterações que servem como impressões digitais do câncer. A técnica ainda é experimental, mas os resultados obtidos no estudo abrem perspectivas para que futuramente seja uma opção simples, de custo reduzido e não invasiva para diagnosticar diversas formas da doença. E quando se fala em tratamento de choque, tortura é a palavra que logo vem à mente, né? Entretanto, diferentemente do passado, essa técnica se chama eletroconvulsoterapia e é realizada somente por especialistas. O professor André Ruzowski Brunoni, da Faculdade de Medicina da USP, explica que hoje em dia há muitas pesquisas sobre o assunto e esse tipo de abordagem faz parte de uma gama maior chamada de neuromodulação. A prática foca no uso da eletricidade como principal forma de abordagem no tratamento de diversas doenças, como depressão crônica, transtornos neurocognitivos e dores crônicas. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br. Agora meio-dia e cinco.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Fator psicológico pode ser o maior desafio na vida de um atleta de alto rendimento, em especial os jovens, uma vez que as cobranças vindas do público nos estádios, ginásios, pistas de atletismo e principalmente nas redes sociais reconfiguram a maneira como esses atletas se envolvem com a sua atividade. É o que defendem acadêmicos como Cristiano Roque Antunes Barreira, especialista em psicologia do esporte e professor da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto. Segundo o professor, nessa reconfiguração dos atletas com o esporte, não é apenas o desempenho que está sob os holofotes, mas sim a exposição nas redes sociais ou na chamada grande mídia. E pesquisa coordenada pela USP em Ribeirão Preto mostra que durante inflamações graves, como na Covid-19, um sistema natural do organismo com funções anti-inflamatórias encontra-se desativado. Trata-se do sistema endocannabinoide, que regula vários processos fisiológicos, incluindo a resposta imunológica. Com isso, a pesquisa mostra que medicamentos glicocorticoides usados em casos graves de inflamação agem por aumento do metabolismo de células, age por aumento do metabolismo de moléculas nesse sistema que tem potencial anti-inflamatório. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
Agora é 8:30 e eu vou chamar o Eduardo Nazaré com as notícias do campus em Ribeirão Preto. Boa tarde, Eduardo. Bem-vindo.
Boa tarde, Mel. Obrigado. Boa tarde, ouvinte. Conferência online discute a relação entre o direito e a tecnologia. Este é o tema de um evento promovido pelo Grupo de Estudos em Direito e Tecnologia do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto, que acontece no dia 24 de março, às 4 da tarde. Exclusivamente online, a conferência será transmitida pelo canal do IEARP no YouTube e pela página do Instituto no Facebook. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet. Nos dias 25 e 26 de março, a Escola de Educação Física e Esporte oferece o primeiro curso de iniciação em nado artístico inclusivo em Ribeirão Preto. O evento faz parte do projeto Experiência Inspara, uma iniciativa do Instituto Inspiração Paradesportiva. O curso será o ponto de partida para capacitação de profissionais de educação física e graduandos da área, com o objetivo de ampliar o número de locais que oferecem a modalidade de nado artístico no estado de São Paulo, possibilitando a multiplicação da capacidade técnica para a prática da modalidade. E no dia 23 de março, às 7 da noite, Rita Von Hunt vai ministrar uma aula sobre microagressões no auditório da Faculdade de Direito, no campus da USP, em Ribeirão Preto. Neste evento, Rita vai apresentar alguns fundamentos de análise de processos históricos e psicanalíticos para conceituar as ideias de agressão, opressão, exclusão e vulnerabilidade. O objetivo é nivelar as compreensões, fundamentar debates e instrumentalizar as pessoas presentes no evento. A participação é preferencialmente para a comunidade uspiana, mas se sobrarem vagas, a comunidade externa também pode participar. As inscrições serão feitas no dia e no local do evento, mas os organizadores solicitam que os interessados cheguem com, no mínimo, uma hora de antecedência. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Eduardo Nazaré. E olha, os detalhes dessas notícias que o Eduardo trouxe aqui para a gente e de outras notícias do campus estão no portal ribeirão.usp.br. Vai lá e confere. Agora 10:00. Vamos à previsão do tempo para hoje em Ribeirão Preto. Olha, o dia começou com sol, mas também com muitas nuvens no céu. Conforme indica a previsão do portal Climatempo, há possibilidade de pancadas de chuvas à tarde e à noite. A mínima foi de 19 graus e a máxima pode atingir os 32.
Jornalismo. Rádio USP.
11:00, vamos às reportagens. A Olimpíada de Matemática da Unicamp está com inscrições abertas até o dia 6 de abril. Realizada pelo Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, a Olimpíada é voltada a alunos do ensino médio e dos oitavo e nono anos do Fundamental de Escolas Públicas e Particulares. Os detalhes na reportagem de Mariana Neves.
A 39ª edição da Olimpíada de Matemática da Unicamp, a OMU, está com inscrições abertas até o dia 6 de abril. Realizada pelo Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp, o IMEC, a Olimpíada é voltada para alunos do ensino médio e dos 8º e 9º anos do Fundamental de Escolas Públicas e Particulares. Para participar, é preciso formar equipes com 3 estudantes e um professor responsável. O objetivo é que o grupo busque soluções para os problemas e desafios apresentados. A OMU possui 3 fases, a primeira nos dias 18 e 24 de abril e a segunda de 23 a 29 de maio, ambas de forma virtual. A terceira fase, de onde saem os medalhistas, tem a prova presencial na Unicamp, em Campinas, no dia 2 de setembro. O professor do IMEC, Marcelo Fierer, membro da comissão organizadora da OMU, explica a proposta das provas.
São provas em que eles podem estudar, eles podem procurar estudar coisas, podem citar bibliografia, podem utilizar software. Eles podem não só apenas mostrar o que eles sabem, mas também aprender alguma coisa para realizar a prova. Essas são as duas primeiras fases, que são à distância, e são todas dissertativas. A última fase a gente faz no começo de setembro, ela é presencial aqui na Unicamp, então o funil já é um bocado maior. A prova presencial ela é feita também em equipe no sábado de manhã, e no dia seguinte, à tarde, a gente faz uma cerimônia de premiação. E a cerimônia de premiação é muito bacana. No passado foi muito bacana, muito animada, foi um momento de muita alegria.
As provas são divididas em 2 níveis. Alfa, para alunos de 8º e 9º anos do ensino fundamental, e beta, para alunos do ensino médio. Os participantes do nível beta podem realizar uma prova adicional na última etapa e concorrer a uma medalha individual. Para Marcelo Fierer, outro objetivo é incentivar a participação de alunos de escolas públicas.
Além disso, a gente queria dizer que nós temos muito interesse, queremos muito sempre incentivar a participação de escolas públicas. Então nós temos, primeiro, temos uma taxa de inscrição que é super diferenciada, e quem precisa de isenção nós damos, para alunos de escolas públicas que precisam de isenção nós damos. Além disso, para equipes de escolas públicas, sem processo seletivo, nós temos uma bonificação que a gente dá na pontuação das provas, de cada pergunta. E também nós temos algum recurso separado, que ele é menor do que a gente gostaria, mas tem algum recurso separado para dar uma ajuda de custo para a equipe de escola pública melhor classificada de cada região do país, para ajudar eles a vir para cá para a fase presencial.
Em 2022, a Olimpíada teve mais de 6 mil estudantes de todo o país e foram premiados mais de 260 participantes de 11 estados. O valor da inscrição para equipes de escolas públicas este ano é de R$ 50,00. Para escolas particulares, é de R$ 150,00. Inscrições e mais informações no site www.olimpiada.ime.unicamp.br. Mariana Neves, Rádio Unicamp.
Mais de 20 milhões de brasileiros têm algum tipo de doença renal crônica e apenas uma pequena parcela sabe. Mais do que descobrir que tem a doença, é importante tratá-la para evitar um quadro de hemodiálise. A repórter Sandra Capomartio conversou com um especialista para saber os cuidados que se deve tomar.
Silenciosa na maior parte do tempo, a doença renal crônica é caracterizada por uma perda gradativa da função renal. Existe uma série de doenças que, dependendo da gravidade ou tratamento inadequado, podem contribuir para uma doença renal. O nefrologista Dr. Hugo Abensur, responsável pela diálise do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, explica que o diabetes e a hipertensão são algumas delas.
As principais causas que levam à doença renal crônica, ou seja, à perda de função renal, são diabetes e hipertensão. São muito comuns na população, estão ligados à obesidade e ao sedentarismo. Existem outras causas que também podem causar perda de função renal, como calculose renal, infecções urinárias que acometem o rim, não aquela cistite simples que só dá ardor para urinar e vontade de urinar, mas aquela que é acompanhada, aquela infecção urinária que é acompanhada de febre.
Consequentemente, essas doenças se encaixam nos grupos de risco para a doença renal.
Os pacientes diabéticos, os pacientes portadores de hipertensão arterial, as pessoas com antecedente de doença renal na família e os idosos são o grupo de maior risco para desenvolvimento de doença renal crônica. Então, eles são grupos de risco e neles deve ser pesquisado a doença renal crônica.
Os rins são os principais filtros do corpo humano e chegam a filtrar mais de 180 litros de sangue ao dia. Eles são responsáveis por eliminar toxinas e excesso de água presentes no sangue. Muitas pessoas desconhecem, mas o rim tem papel fundamental na formação dos ossos, hormônios e na regulação da pressão arterial. É um órgão de multifunções.
Os rins são responsáveis pela filtração do sangue. Eles fazem a eliminação do excesso de líquido que ingerimos, de drogas e outras substâncias, do metabolismo das proteínas, tudo isso que é gerado no organismo é eliminado pelos rins, porque na falta de função renal nós vamos ter o acúmulo de substâncias tóxicas, de elevação de substâncias como, por exemplo, a ureia, a creatinina, várias substâncias que podem causar risco, como, por exemplo, o potássio, que é eliminado pelos rins, mas se acumular pode causar arritmia. E o rim também tem funções endócrinas. Ele produz um hormônio que ativa a medula, que é a eritropoetina. Na ausência de função renal, nós podemos ter anemia. O rim também produz a vitamina D mais ativa. A vitamina D é ativada no rim. Na ausência de função renal, nós podemos ter problemas ósseos severos.
Pessoas com rins normais devem ingerir no mínimo 1,5 litros de água, justamente para evitar as complicações no futuro.
Porque se o paciente ingere pouca água, ele pode ter um risco aumentado de desenvolver calculose renal, de desidratar e com isso levar a uma queda da perfusão sanguínea renal e um prejuízo do rim ao longo prazo.
A prevenção é a palavra para evitar a doença renal crônica. Por isso, deve-se começar pelo controle de peso, que é o principal desencadeador de um quadro renal.
A prevenção da doença renal crônica começa com o problema da obesidade. Nós devemos evitar a obesidade, o sedentarismo. O uso abusivo de anti-inflamatórios também traz risco para os rins. Podemos usar analgésicos no lugar dos anti-inflamatórios, como a dipirona, por exemplo.
É importante saber que a doença renal não tem cura, mas tem tratamento. O diagnóstico da doença renal é feito de forma bem simples e barata, através de um exame de sangue, onde se avalia a creatinina, como explica o médico nefrologista do Hospital das Clínicas.
O diagnóstico de problema renal é bem simples. Ele é feito através da dosagem de uma substância no sangue, que é a creatinina. A creatinina é produzida no nosso músculo e o rim tem que eliminar ela do sangue. Então, se a creatinina se eleva no sangue, é um indicativo de que o rim não está funcionando bem. Normalmente, o nível de creatinina no sangue é em torno de 1 grama por decilitro. Se o indivíduo vai perdendo função renal, ela vai aumentando para 2, para 3. E quando chega em torno de 5 a 6 gramas por decilitro, é um indicativo que o paciente vai precisar fazer diálise. Outro exame que também é importante para o diagnóstico precoce é um exame de urina para detectar proteína na urina. Por exemplo, a albumina é um indicativo de lesão estrutural renal.
E fica o alerta. 1 em cada 10 pessoas tem algum grau de disfunção renal. Ouvimos o médico nefrologista Dr. Hugo Abensur, da Faculdade de Medicina da USP, falando sobre os cuidados que se deve ter com os rins. Sandra Capomatto, Rádio USP, São Paulo.
A obesidade é considerada uma doença crônica pela Organização Mundial da Saúde. E muito se discute se a autoaceitação do corpo pode relativizar uma doença séria e que traz graves consequências para a saúde. A reportagem é de Ana Beatriz Fogaça.
Existe limitação para a autoaceitação do próprio corpo? A pergunta surgiu após a influenciadora conhecida como Thaís Carla iniciar um debate sobre obesidade e gordofobia. Estar fora dos padrões impostos pela sociedade não é fácil. Barreiras físicas e emocionais surgem a todo momento. Da dificuldade para achar uma roupa até ataques e ofensas ao corpo que não está dentro do que é considerado pela maioria como normal. Trabalhar a autoaceitação pode ajudar pessoas obesas e acima do peso a lidarem com estes desafios, mas também pode trazer uma relativização de doenças sérias que aparecem com a obesidade. A nutricionista e doutoranda da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, Paula Vitória Souza Silva Gula, fala à Rádio USP sobre a importância de acolher as particularidades de cada corpo e qual o limite para isso.
A autoaceitação, ela jamais deve ocasionar uma relativização de doenças, pois ela promove o contrário, promove um olhar mais cuidadoso para o corpo, que é a nossa casa. E ela é diferente de comodismo ou da falta de atitude em relação à saúde. As pessoas gordas que se aceitam podem ser saudáveis, felizes e usufruir de todos os direitos que qualquer outra pessoa pode ter. Inclusive, vale ressaltar o quanto os ambientes precisam urgentemente acolher e aceitar as pessoas gordas sem julgamentos morais sobre a sua aparência, da mesma forma que não fazem com as pessoas magras, pois elas não são questionadas se comeram alimentos calóricos ou se são sedentárias, por exemplo. Os ambientes precisam proporcionar roupas adequadas, equipamentos, bancos, aparelhos para atividade física e todo qualquer tipo de usufruto deve existir para todas as pessoas, independente do peso corporal.
A estudante de medicina veterinária Júlia Cavalim, de 20 anos, conta que engordou após ser diagnosticada com depressão e começar o uso de remédios para tratar a doença. Júlia conta o que representa a autoaceitação para ela.
Eu acredito que quanto mais você se ama, mais você vai querer bem para você mesmo, para sua saúde, coisa do tipo. Então, não existe um limite de autoaceitação. Quanto mais você se autoaceitar, você consegue entender que você é tipo, a melhor pessoa da sua vida. Você é a pessoa que mais deveria ser amada por você mesmo. Porque você, tipo, é aquela famosa pergunta, por que você trata você de um jeito que você nunca trataria outra pessoa? Então, não, autoaceitação, para mim, todo mundo tem que ter, só que hoje em dia é muito confundido autoaceitação com a não aceitação, na real, da doença, né?
A nutricionista esclarece quais as consequências que a obesidade pode trazer para as pessoas.
A obesidade é considerada um fator de risco para doenças crônicas como diabetes, hipertensão e doença cardiovascular, quando a pessoa apresenta acúmulo de gordura na região central e no fígado, sedentarismo, baixa capacidade cardiorrespiratória, tabagismo, resistência à insulina e maior quantidade de marcadores inflamatórios no organismo.
Júlia entende a gravidade da doença e diz que auto-se aceitar é cuidar de si e se amar, mas sem deixar que isso interfira na sua saúde.
Então eu acredito que as consequências da autoaceitação não se compara com problemas de saúde. Porque quando você se autoaceita, você tem mais facilidades para enxergar os seus problemas de saúde e se cuidar. Quando você não se autoaceita ou tem uma falsa ideia do que é uma autoaceitação, você não se cuida, você se mantém do jeito que você está. E muitas pessoas têm uma falsa ideia do que é uma autoaceitação e é isso que acontece. Como eu disse, eu, por exemplo, sempre cuidei da minha saúde, sempre fui atrás e coisas do tipo. Então, eu sempre fui, vamos dizer, uma gorda saudável.
Nós acabamos de ouvir a estudante de medicina veterinária, Júlia Cavalim, de 20 anos, e a nutricionista e doutoranda da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto, Paula Vitória Souza Silva Gula, sobre quais os limites da autoaceitação do corpo. Ana Beatriz Fogaça, Rádio USP, em Ribeirão Preto.
Agora, 12h25, o Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira, com a participação de Eduardo Nazaré. Produção de Eduardo Nazaré, na técnica Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão Ferraz Júnior, coordenação Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E vem aí o Express Cultura, que tem como destaque a abertura da mostra sobre a obra da artista Odila Mestriner, amanhã, no Museu de Arte de Ribeirão Preto. Os detalhes, então, daqui a pouquinho, comigo, com Gabriel Kaled e Hugo Luque. Já, já, fique ligado.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP. 107,9.